DW. Programa especial.
Ora viva e bem-vindo para mais uma grande entrevista aqui na DW África, emissora internacional da Alemanha. Hoje recebemos o académico moçambicano Roberto Tibana, com quem vamos analisar a crise pós-eleitoral que se vive em Moçambique. Eu sou Amos Fernando, na condução desta grande entrevista. Para já, faço votos de uma ótima companhia. Agradecer primeiro em nome da DW África por ter acedido ao nosso convite. E para começarmos a nossa conversa, doutor, o país vive a crise política pós-eleitoral. Eu perguntaria-lhe o seguinte: como é que nós chegamos até onde nós estamos hoje?
É uma pergunta interessante essa, extremamente interessante. Um dado muito recente, por acaso estive a ver agora, do Afubarómetro, num despacho de 4 de outubro deste ano, dizia que somente 54% de moçambicanos acreditavam que o país estava a caminhar na direção certa, em vários aspectos. E isto representava um declínio em relação a 2012, em que 71% dos moçambicanos inquiridos nessa altura acreditavam que o país estava a caminhar na direção certa. Quer dizer, a percentagem dos moçambicanos que acreditavam que o país estava a caminhar na direção certa baixou de 71% em 2012 para 54% em 2022. Isto é o sumário de toda uma série de indicadores de vida económica, social e política em Moçambique neste período. Nós podíamos olhar para as estatísticas da pobreza, as estatísticas da educação produzidas pelo próprio governo, pelas instituições nacionais, pelo Instituto Nacional de Estatística, que mostram uma deterioração de indicadores económicos e sociais no país neste período dos últimos 10, 15 anos. E a isto se soma a deterioração das condições políticas, um aumento da diminuição do espaço de expressão, da vontade, dos pontos de vista, da satisfação, das insatisfações dos cidadãos, uma diminuição crescente do espaço de liberdades democráticas em Moçambique. Portanto, aonde estamos neste momento? Estamos no culminar de uma deterioração grave das condições económicas, políticas e sociais do país nos últimos 10 anos, 15 anos. Portanto, esta crise já se vinha cozinhando.
Não há nada novo.
Há muita coisa nova, substantivamente nova, é que no passado essas crises foram abafadas com uma repressão crescente das autoridades. A resposta das autoridades foi: tenham paciência, não reclame, nós vos libertamos, nós é que trouxemos essas liberdades todas, nós é que trouxemos esse progresso todo, estão a exigir demais, parem aí, deixem-nos trabalhar, não exijam muito. Mas os cidadãos estavam a dizer: não, há progressos, mas há retrocessos. Mas a crença dos ditos libertadores, não é, era de que o povo não tinha que reclamar, não tinha que exigir mais. E o povo disse: basta, nós vamos exigir, sim senhor, porque esses são os nossos direitos. Esta é a primeira coisa, é a primeira grande mudança. Não, não, não. Não vão apelar à nossa paciência, porque já tiveram muito tempo, tiveram 50 anos, tivemos uma guerra de 16 anos que deu para justificar muitas coisas, mas depois disso tiveram 30 anos. E aí é que está mais uma das grandes diferenças. É que as pessoas que estão a reclamar hoje estão na faixa dos 25, 30, 16, 17, 18. É uma geração que nem sequer conheceu a tal guerra dos 16 anos. E essas pessoas dizem: não, eu não conheci isto. Eu, quando nasci, eu encontrei vocês a governarem. Portanto, eu quero ver progresso a partir do momento em que eu nasci e encontrei-vos a governar. E estão a governar em condições de paz. É verdade, uma paz periclitante, intermitente, com momentos de... Mas, na realidade, o país viveu um período em que se justificava que se tivesse progredido mais. E mais.
Mas, Mas, professor, antes de irmos para o próximo ponto, a minha pergunta seguinte seria, olhando para essa descrição que faz, tem em conta a juventude, que já não acredita muito nessa guerra de desestabilização, companhia limitada, estamos perante uma situação em que o governo parou no tempo em termos de pensar como lidar com a nova faixa social no país.
Bah, se tivesse parado no tempo ainda, vá lá, eu acho que retrocedeu. Se tivesse parado no tempo, ainda poderia recorrer a um diálogo mínimo que há uns 20, 30 anos existiu neste país, em que realmente havia uma preocupação de as pessoas sentarem e ouvir. É que neste momento nem sequer querem ouvir. Neste momento, o governo do partido no poder acha que os cidadãos estão-se a exceder nas suas exigências. Nem têm o direito de exigir isso. Portanto, isso é um retrocesso, nem é parar no tempo. É uma administração pública que está totalmente insensível. O governo virou-se contra o povo. É uma situação em que o governo está numa confrontação direta com o povo. As armas de guerra saem na rua, disparam contra o povo. Olha, tivemos os massacres de Uriam, tivemos o massacre de Moeda, mas a dimensão já ultrapassou mesmo os massacres cometidos pelo governo colonial em Moçambique.
Ainda bem que aponta essa questão do uso excessivo da força. Nós já estamos nisso, já passa um mês, a cada dia que passa pessoas que estão a morrer, o país está-se a mergulhar cada vez mais num caos total. Como é que podemos sair deste caos?
A causa imediata, que também se recusam a reconhecer, da crise, é realmente descalabro no processo eleitoral, em que mais uma vez se assistiu a um processo de degradação, a irregularidades totalmente inaceitáveis, irregularidades que as pessoas estão a reclamar e ninguém atende. Mas depois chega-se ao cúmulo de a própria Comissão Nacional de Eleições, que foi totalmente negligente ao longo deste processo todo, dirigiu da maneira mais incompetente, sistematicamente negligente deste processo, chegar ao ponto de apresentar o seu relatório e submeter os resultados em que claramente confessa que não confia naqueles resultados, porque há assuntos que não foi capaz de esclarecer. Portanto, resultados totalmente incríveis, no mínimo, senão uma sabotagem aberta do processo. Portanto, uma situação em que claramente há indícios de que o processo foi totalmente viciado e em muitos casos deliberadamente. E não há uma resposta cabal. E o Conselho Constitucional pega nesse material e prossegue com um processo de revisão, mais uma vez, totalmente não transparente desses materiais. Portanto, e neste momento as pessoas dizem, bom, então vamos dialogar sobre este assunto, vamos tentar encontrar uma maneira de resolver este assunto da verdade eleitoral. Como é que vamos trazer a verdade eleitoral? E os que dizem que ganharam as eleições, não, nós não vamos dialogar sobre estes assuntos agora. Tenham paciência, tenham serenidade.
Mas, professor, acredita num diálogo neste momento, como o Presidente da República já propôs um diálogo entre os quatro candidatos presidenciais? Professor, acredita na seriedade e nos resultados que este diálogo poderá produzir, tendo em conta, por exemplo, que a pessoa que convida o Presidente da República faz parte de um dos partidos que está nesta contenda? Ou seja, não. E supostamente é o partido que se beneficiou da suposta fraude eleitoral?
Não, o Presidente Filipe Jacinto Nhoso, Presidente da República atual, não está interessado de modo nenhum num diálogo honesto, sério, para resolver esta crise. O Presidente da República, o Presidente Nhoso, dias depois das eleições, da publicação de tal coisa, da tal relatório da Comissão Nacional das Eleições, apareceu a cantar, a dizer, doa quem doer, nós vamos governar, a Frelimo ganhou. Mesmo com as dúvidas da Comissão Nacional das Eleições, ele não foi capaz de se conter. Ele foi cantar, doa quem doer. Dois, ele está preocupado com abafar as manifestações, reprimir as manifestações, dizer às pessoas para ficarem pacientes e ficarem calados. Não está interessado em resolver o problema profundo da inverdade eleitoral que levou a esta situação, porque ele é parte integrante do problema, ele é dirigente do partido e não se consegue elevar ao nível de equidistância de um chefe de Estado. Nunca conseguiu fazer isso. Nunca nenhum dirigente do Estado moçambicano conseguiu fazer isso. O Frelimo é um partido-Estado. Portanto, ele não era a pessoa indicada para fazer isso. Ele podia ter dito, olha, meus amigos, eu tenho um problema. Eu não sou a pessoa certa para mediar isto. Há clérigos, há organizações da sociedade civil, há personalidades, há individualidades. Eu, como chefe de Estado, vou facilitar tudo. Mas eu peço a vocês, por favor, organizem-se. Chamar 3, 4, 5 personalidades. Por favor, organizem-se. Chamem esses partidos políticos e vejam lá se eles podem chegar a acordo sobre alguns assuntos. Proponham-lhes uma agenda. Perguntem-lhes qual é a agenda que cada um tem, as propostas que tem cada um. Ele podia ter feito isso. Uhum. E seria uma posição mais digna, seria uma posição que mostrasse que ele realmente está interessado num diálogo que resolva o problema. Ele se afasta desse diálogo, cria as condições, até pode ficar lá do lado do partido dele, por detrás, ir puxando os corredores, ir dando as instruções dele, porque ele é o presidente do partido, tudo bem, mas permitir que haja um diálogo aberto, que inclua, sobretudo, não só os partidos políticos, mas também as várias organizações sociais, os vários órgãos, as várias ordens profissionais, as organizações religiosas, que inclua as várias frentes que representam realmente a sociedade no seu todo e na sua diversidade. Não é um diálogo só entre os 4 candidatos presidenciais que é necessário em Moçambique. E não é um diálogo que termina numa semana, num dia. É um diálogo que tem que ter uma agenda. É um diálogo que tem que levar a uma refundação da República. É um diálogo que tem que ser facilitado. É um diálogo que inclui acordos à medida que se vai andando. Há coisas que devem estar no topo dessa agenda. E há coisas que devem estar no meio da agenda e há coisas que devem estar no fundo da agenda. Há coisas que se tem que acordar e ir implementando. Por exemplo, tivesse havido um diálogo dessa natureza e no primeiro ponto da agenda fosse a questão da verdade eleitoral e se chegasse à conclusão que era necessário fazer essa tal auditoria, ok, vamos lançar o processo da auditoria e enquanto decorre o processo da auditoria, vamos discutindo os outros pontos da agenda. Vamos ter um governo de gestão, um governo de transição, 6, 9 meses, enquanto esse processo todo de auditoria, de deliberações, isso tudo prossegue, vamos discutindo os outros pontos mais profundos da agenda. E eu tenho a certeza absoluta que o presidente da República tivesse tomado essa iniciativa nesses termos, nós não teríamos as manifestações que nós temos hoje. É preciso dizer uma coisa, a violência que se verifica hoje é uma violência que chegou a um nível de revolta popular e foi provocada pela maneira como as autoridades responderam a uma intervenção, a uma resposta pacífica da sociedade às brutalidades que cometeram. Uma das coisas que é importante recordar, mesmo aquilo que andam a diabolizar o Venâncio Mondlane recebeu gás lacrimogêneo juntamente com os jornalistas no lugar onde mataram o advogado dele e o mandatário do partido que lhe apoia, ele estava lá, ele estava no momento exato, eu assisti isso ao vivo e todo mundo viu, no momento exato em que ele estava a dizer aos apoiantes dele, vamos para casa, e à volta dos apoiantes, e à volta dele não havia apoiantes, não havia população, havia uns jornalistas. E, portanto, é preciso que todas as pessoas se entendam que este problema tem uma origem, e que as pessoas não pensem que isso vai se resolver por andar aí a dizer calem, fiquem calados, as manifestações são violentas, o Venâncio é fascista, eu não sei o que é. Mentira! Mentira! Olha, até a acusação que se faz ao Venâncio, ou Podemos, de que chamam pelas manifestações, mas entretanto não estão lá a organizar, a gente não vê os organizadores. O Venâncio não tem condições absolutamente nenhumas de organizar isto no terreno porque ele próprio está a ser perseguido, está a ser encostado à parede por toda uma montanha de processos judiciais que não têm sentido absolutamente nenhum. E depois criam essa situação, depois dizem, são bandidos, estão a ser financiados externamente, são vândalos, são violentos. E depois no dia seguinte eles saem vestidos a vermelho, todos bonitos, todos aparentemente civilizados, a dizer, nós estamos a marchar livremente. Quando qualquer movimento que o cidadão livre faz na estrada para contestar é baleado, é pontapeado. Como é que se pode fazer isso numa sociedade dessas?
Mas, professor, qual é o risco dessa violência que está a ser impingida aos manifestantes, à população civil? descambar num descontrole total em que mesmo o próprio Venâncio Mondlane já não conseguirá controlar as manifestações, inclusive o próprio governo não conseguirá controlar as manifestações, tendo em conta que algumas dessas pessoas hoje saem à rua como uma espécie de vingança, de que vão lutar porque querem se vingar de um o familiar que morreu, de um amigo que foi baleado. Isso não nos dá um risco de perdermos o controle do país e o controle das manifestações também?
Já se perdeu, já se perdeu. Há um analista que levou a conversa a um nível extremamente interessante. E é isto que deve ser reconhecido. É que já não se trata de manifestações no sentido... Por exemplo, a polícia vem dizer que essas manifestações são ilegais. Mas isto já ultrapassou esse nível. Isto é uma revolta. Já não é aquela manifestação no sentido que está-se a utilizar essa palavra. Isto é uma revolta popular. E a revolta popular é um problema político, tem que ser tratado politicamente e não com os legalismos, não é? De que as pessoas estão ilegais porque não avisam, porque não dizem nada. Não é possível. Esta é uma revolta popular. O Estado está a enfrentar uma revolta popular. E os políticos têm que tratar disto, o partido no poder tem que tratar disto como uma revolta popular e não esperar que os cidadãos vão pedir autorização para se revoltarem. Agora, é bom? Não, claro que não é bom. Todos perderam o controle das coisas? Perfeitamente. O Venâncio, neste momento, o único controle que tem das coisas é que ele dita o calendário. Ele dita o calendário e dita as ações. Mas ele não tem o controle organizativo no terreno. Não tem, não pode ter, porque ele foi praticamente empurrado para fora. Não tem, não pode ter, e esse é um dos grandes erros que cometeram, se calhar até deliberado, se calhar até sabiam que empurrando o Venâncio para fora, tirando da capacidade de organizar as coisas no terreno, por muitos apelos, ele já apelou, que as manifestações não são violentas, não sei o quê, por muito que faça isso, ninguém vai obedecer. A única coisa que as pessoas vão obedecer é que chegou o dia em que ele diz que temos que sair e vamos fazer aquilo que nós achamos. Os comandos são locais agora, cada um no seu território dita aquilo que quer fazer e como é que quer fazer. É um caos total a que já estamos a falar. E isso é responsabilidade do Estado. Isso, antes de mais ninguém, é responsabilidade do Estado. Inclusivamente, quando este caos começou, havia grupos específicos que andavam, ainda pequenos grupos, em lugares onde a polícia podia sair, ir lá e dizer vocês não façam isso, porque era contra o sentido das manifestações. A polícia não fez nada. A polícia deixou desordeiros tomarem conta da situação. Fazia parte e faz parte de um plano de sabotagem do processo.
Mas o professor está a dizer que há uma espécie de um plano de sabotagem. A quem beneficiaria este plano de sabotagem?
Quando eu digo um plano de sabotagem, veja só, qual é a dificuldade de se organizar um processo de diálogo honesto? Um partido que está há 50 anos a governar um país como Moçambique é incapaz de ver a gravidade do problema que há, não é capaz de compreender, se quiser compreender, não é capaz de compreender que não, nós temos que nos sentar como sociedade e tratar deste problema. Uma polícia que sai à rua, pega numa pessoa, sacode-lhe de sei lá o que está-lhe a sacudir nos bolsos, e mete-lhe uma bala no pé e depois deixa-lhe e vai embora. Quando esse polícia que faz isso, nunca, nem a Procuradoria-Geral da República, nem os comandos da própria polícia vieram à rua dizer este polícia fez isto, portanto é sancionado desta maneira, disciplinarmente, e de resto nós vamos entregar o processo ao tribunal para lhe julgar. Essas coisas não podem ser por acaso. Isso tem que obedecer a um plano. Ou então é uma negligência criminal de quem é de direito.
E assim termina esta grande entrevista, da qual recebemos hoje o acadêmico moçambicano Roberto Tibana, com quem estivemos a analisar a situação pós-eleitoral, ou seja, a crise pós-eleitoral que Moçambique vive. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, em DW Português para a África. Eu sou Amos Fernando e, em nome da vasta equipa da DW África, vão os nossos agradecimentos pelo carinho da sua audiência. Voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem.